A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Exatamente um ano, o esporte acompanhava o mundo se fechando. Foi em março de 2020 que o futebol no mundo foi paralisado por meses e que, numa decisão histórica, a Olimpíada de Tóquio foi adiada. Isso não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Um ano depois, o Rodada Tripla de número 72 analisa os impactos da pandemia no esporte. O que aprendemos e o que desaprendemos dentro do nosso esporte num país que atualmente tem média recorde de mortes e uma vacinação bem lenta. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar do nosso futebol. A Ana Thaís Matos está de merecidas férias. Eu sou Amanda Kesterman e estou com a Bárbara Coelho na companhia do nosso querido amigo Martim Fernandes, que já é sócio aqui do Rodada Tripla, está lá com umas marteladas em casa, acabou de se mudar para o Rio, voltou. Voltou não, né? Acho que é a primeira vez que você está vindo morar no Rio, mas enfim, sempre achei que o Martim tinha um jeito de carioca mesmo. E ele, nos últimos meses, acompanhou as decisões e também as indecisões do futebol brasileiro, sul-americano e também mundial, diante dessa pandemia. Tudo bem, Martim?
Olá, Amanda. Obrigado pelo convite. Oi, Bárbara. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Acabei de me mudar para o Rio. Tenho algumas pendências aqui da casa. Espero que não atrapalhe muito a nossa conversa.
É a vida como ela é, né, Bárbara Coelho? Tudo bem com você, amiga?
A vida como ela é. Eu estou na rua, né? Não vou mentir, até porque o barulho não vai me deixar mentir. Um beijo para você, Martim. Obrigado por topar participar com a gente. Ana Thaís Matos, de férias, fazendo inveja aí nas redes sociais, mas tá de boa, depois a gente compensa. Então, quando a gente fala em um ano de pandemia, sinceramente, chega a me dar um arrepio, assim, porque o tempo passou muito rápido, parece que essa pandemia começou ontem, e essa angústia de ter um sentimento de sem previsão de acabar, deixa a gente muito inseguro, até nas nossas opiniões, né, Amanda? Eu te confesso que eu sou uma mulher muito diferente de um ano atrás, e tenho opiniões diferentes de um ano atrás em relação ao nosso calendário. Acho que a gente pode discutir a melhor maneira de fazer, acho que a gente pode discutir que tipo de paralisação tem que acontecer, acho que a gente pode falar até sobre datas que a CBF poderia ter flexibilizado um pouco melhor, não necessariamente pensar numa paralisação. Não estou falando de São Paulo, não, tá falando do Brasil. Aí eu já estou puxando até para a Copa do Brasil, por exemplo. Pensar numa flexibilização de datas ao invés de, né, uma interrupção do campeonato. Mas a gente vai aproveitar o Martim, né, porque esse calendário, essa interrupção, ela se estende para o continente, para umas eliminatórias para uma Copa do Mundo, que eu não consigo enxergar como encaixar essas datas, como reorganizar esse calendário. Então vai muito além da nossa bolha, né, vai muito além da nossa realidade. A gente está falando de um problema mundial e eu acho que a nossa maneira de encarar isso é uma maneira muito particular, porque se o país está a bagunça que está, não vai ser o futebol que vai funcionar. Então, vamos tentar entender o que dá para fazer diante desse caos, né, amiga?
Você falou das eliminatórias, já vou até então já jogar essa bola para trazer o Martim, que entende bastante das ideias e às vezes até um pouco da falta de ideia da Conmebol nesse momento. A gente sabe que a rodada prevista para março foi adiada, né, Martim? E a gente recebeu hoje a notícia das datas da Copa América. Como caber isso tudo num processo tão difícil como na pandemia no Brasil, né, que é um país super importante, tanto para a Copa América quanto para as eliminatórias da Copa? E você, a gente lembra sempre quando a gente fala disso, de eliminatórias, de Copa América, que a grande maioria dos jogadores de algumas seleções, como o Brasil, Argentina e Uruguai, vem da Europa. Então, você conversando lá, você conversa com muita gente da Conmebol, está sempre em contato com eles. Como vai fazer para acontecer essa Copa América e onde vai entrar as eliminatórias dentro desse processo?
As eliminatórias de março, agora as duas rodadas de março, foram interrompidas não porque a Conmebol decidiu que era perigoso, avaliou que era perigoso jogar ou viajar pelo continente e teve uma preocupação sanitária e tal. Esses jogos foram suspensos, né, adiados, porque os países da Europa não quiseram reduzir as restrições de viagem. Então, jogadores que atuam na Inglaterra, por exemplo, até podiam vir aqui jogar, só que na volta para a Inglaterra tinham que fazer uma quarentena de 10 dias no hotel. E diante dessa situação, a FIFA desobrigou os clubes a liberar os jogadores. Falou, ó, não precisa liberar. E aí os clubes falaram, então não vou liberar. Diante desse cenário, a seleção brasileira, a CBF, foi a primeira a levantar a mão dentro da Conmebol e falar, ó, se eu não puder contar com um jogador sequer, eu prefiro não jogar em março. E quase todo mundo concordou com essa postura da CBF, as exceções foram Argentina e Uruguai, que topavam fazer os jogos das eliminatórias com seleções locais, só com jogadores que atuam aqui na América do Sul. Então, só para deixar isso bem claro, que a decisão não foi por... Ah, não, é perigoso jogar agora, então não vamos. Não, a decisão foi porque não poderíamos contar com todos os jogadores. Então, foi muito mais uma decisão de governos europeus do que uma decisão da Conmebol. Por outro lado, a Conmebol, no ano passado, exatamente um ano atrás, foi a primeira entidade de futebol a parar os jogos. Parou antes da FIFA, parou antes da UEFA, parou antes de todo mundo, antes da CBF. Então, assim, a Conmebol, de um lado, fez a coisa certa no ano passado, antes de todo mundo, e agora parece agir mais a reboque, assim, das decisões tomadas por governos do que decisões tomadas por ela própria. Aí, o que acontece? Tem dois jogos de eliminatórias que têm que serem encaixados em algum momento até a Copa do Catar. Todas as datas FIFA até junho de 2022 estão ocupadas. A FIFA até criou uma nova data em janeiro de 2022, nunca existiu jogo de eliminatórias em janeiro. A FIFA criou duas datas ali justamente para fazer caber o que já tinha sido perdido em 2020. Agora tem mais dois jogos para encaixar. Falou-se na Conmebol de tentar espremer um pouco a Copa América, que vai ser entre junho e julho desse ano, reduzir as datas entre jogos, né? Fazer jogos mais frequentes, com menos descanso, para caber mais datas em junho. Tem duas rodadas de eliminatórias em junho e depois já tem Copa América. Então tinha um plano de tentar fazer mais rodadas de eliminatórias em junho e espremer a Copa América. Esse plano foi descartado. A Conmebol, nessa segunda-feira, dia 15 de março, soltou o calendário da Copa América. Tem lá a seleção brasileira, por exemplo, vai ficar 6 dias sem jogar entre um jogo e outro. Todas elas vão ter espaços de descanso entre os jogos muito grandes, porque eram as datas em que ocorreriam os jogos envolvendo Catar e Austrália. Essas duas seleções desistiram de participar da Copa América por problemas sanitários e por problemas de calendário. A Austrália tem que jogar as eliminatórias da Ásia, que vai ter jogo em junho e julho, então não tem como vir aqui para a América do Sul jogar a Copa América. E agora o drama é ver o que fazer com esses jogos. A FIFA quer, assim, sugeriu que se incluísse nas rodadas de eliminatórias de setembro, outubro ou novembro, que são janelas de 9 dias nos quais se disputam 2 jogos. A FIFA sugere que se disputem 3 jogos nessas janelas. Essa decisão, essa sugestão já foi recusada pela Conmebol lá atrás, em 2020. Então agora não sei se vai ser acatada e como vai se fazer para encaixar esses jogos. Então a Copa América, mesmo com desfalques, né, de duas seleções que estavam confirmadas desistiram, vai sobrar tempo, vai faltar jogo, e mesmo assim a Conmebol não mexeu na Copa América e agora tem que encaixar esses 2 jogos de eliminatórias aí, na torcida sempre para que as restrições da Europa não se mantenham como estão hoje, né? A gente
porque
não sabe.
Porque senão já era.
Se elas forem mantidas, não tem eliminatórias, não tem Copa América, ou joga tudo com jogadores daqui que atuam no continente, né? Que é uma solução que ninguém quer, nem comercialmente, nem esportivamente. Porque imagina fazer uma Copa América sem Messi, Neymar, enfim, todo mundo que joga na Europa.
É a Copa América, né? Enfim. Babi, o que a gente acha da Copa América nesse momento específico?
É para falar a verdade, né? Só trabalhamos com verdade.
Por favor, aqui a gente só trabalha com verdade.
Né? A Conmebol perdeu uma grande oportunidade de acabar com essa competição, pelo menos esse ano, né? A gente está tendo um intervalo aí de um ano da Copa América, de uma para outra, e eu vejo muito interesse das federações que lucram muito com essa competição, né? Isso não é novidade para gente. A gente sabe que existe um jogo de interesse muito grande nessas federações. Aliás, até recomendo, se vocês quiserem entender um pouco como aconteceu a Copa América Centenário, quiserem assistir no Amazon Prime, o El do Presidente, explica bastante um pouco dessa realidade.
Martim,
que eu tô
trazendo. Tem algumas questões com essa série, né, Martim, que a gente já falou.
Eu conheço pessoas que também têm. Você quer falar, Martim, sobre as suas questões?
Não,
Eu acho que não é.
Não, é rápido. A série é legal. Ela é bem didática, assim, mas é uma série de ficção e tem algumas entrevistas do autor, do Armando Bo, né, que é o cara que dirigiu ali, inventou a série, produtor, que ele fala que a ideia mesmo era fazer um troço, uma caricatura, a intenção era exagerar, era pesar a mão. Tem umas cenas ali meio que, para quem conhece a realidade, como foi a coisa mesmo, parecem meio ridículas, mas sabendo da intenção do autor, da intenção do cara, fica melhor, assim. Eu sugiro que leiam entrevistas do cara ou procurem entrevistas dele antes de ver e que não vejam esperando um documentário, assim. É uma série né, inspirada em fatos reais, mas é uma série de ficção.
A cena, perfeito. A cena é. Dando spoiler, só desculpa te interromper, Babi, dando spoiler para quem não quiser, desculpa, né, pule essa parte. A cena da moça do FBI na porta do Mineirão.
É maravilhoso.
É ó concu total.
Não, é assim, a gente não vai entrar agora no mérito da série, mas entendo as ponderações do Martim, conversei com muita gente do meio também que fez suas ponderações e compreendo. Mas assim, só pra gente entender que existe sempre um jogo de interesses, né? E essa série bate muito na tecla que o verdadeiro jogo acontece fora de campo, e eu acho que isso é uma realidade que a gente tem pouco acesso. Então, assim como os estaduais aqui no Brasil, eu acho que era uma grande chance da gente diminuir as datas e dar às competições o devido valor, né? As competições que verdadeiramente importam esse ano. É um ano completamente atípico, é um ano pré-Copa do Mundo, é um ano onde as eliminatórias elas precisam acontecer, né? Até para critério de classificação. Não tem como pular as eliminatórias e, pelo menos, ao meu ver, eu não vejo uma outra possibilidade de existir uma Copa do Mundo sem as eliminatórias. E aí você consegue restringir um número de viagens de deslocamento muito grande desses jogadores. Agora, eu estou com o Martim, assim, eu acho que a gente vai ter que entender o movimento do mundo, né? Eu não consigo imaginar uma eliminatória, por exemplo, só com jogadores do continente. É muito difícil para mim. E aí eu vou além da questão comercial, eu vou da parte técnica mesmo. O que a gente espera? Então a gente vai fazer uma eliminatória por fazer, para dizer que fez, entubar a goela abaixo, sendo que a gente não acredita nessa competição, se os principais jogadores da Argentina e do Brasil e do Uruguai, por exemplo, não jogam em seus respectivos países. Enfim, a gente vai fazer uma Copa do Mundo também, de qualquer jeito, só para ter a Copa do Mundo. Então não acho que os países têm que flexibilizar suas políticas de controle à pandemia. Não estou falando sobre isso, mas para a gente determinar ou entender melhor qual é o caminho desse calendário, a gente vai precisar entender como o mundo está caminhando, né? Não vai dar para fazer uma coisa separada, eu acho que não vai dar para a gente fazer umas eliminatórias separadas se a gente olhar para o mundo e ver, por exemplo, que o Klopp perdeu a mãe na Inglaterra durante o campeonato inglês e não pôde ir para a Alemanha enterrar a própria mãe. Então a gente vive um momento que a gente nunca viveu e todo dia um aprendizado, cada limite que os países colocam, cada novidade em relação ao tema, a gente precisa de alguma maneira se adaptar e isso vai servir, para mim, diretamente nas eliminatórias.
E aí a gente fica até, às vezes, um pouco repetitivo, né? Porque parece que a gente está fazendo um retrô de episódios que a gente fez há um ano atrás, né? Na semana passada, a CBF divulgou os números do futebol brasileiro durante a pandemia e defendeu, né, através das palavras do Walter Feldman, do Pagura, a continuação, a não interrupção, mesmo nesse momento onde o Brasil, enfim, consegue chegar em números que a gente não imaginou que em março de 2021 chegaria, e defendeu que está tudo seguro e controlado. E, ao mesmo tempo, no domingo, né, nesse último domingo, dia 14, o principal jogador do futebol brasileiro em atividade, que é o Gabigol, foi detido ou encaminhado dentro de um cassino clandestino, enfim, o controle não está tão controlado assim, a CBF não consegue controlar tanto quanto ela acha, mas defende que o futebol está sendo realizado no Brasil nesse período de forma segura e que não deve parar. Aí eu pergunto para vocês, primeiro para o Martim, depois para a Bárbara. A questão é a seguinte, a segurança dos atletas, a quantidade de PCR que vai ser feito, exames e tudo mais antes de se jogar uma partida, eu acredito que a CBF, de fato, está conseguindo, já conseguiu entender, realizar, os protocolos estão ali na ponta da língua de quem tem que fazer. Mas não existe para vocês uma questão de uma simbologia do momento que o Brasil está vivendo, em que o futebol vai continuar sendo um mundo à parte, e aí você vê um jogador vivendo o mundo à parte num fim de semana, como foi o caso do Gabriel. Eu queria levantar essa questão para a gente também debater um ano depois da paralisação do futebol em 2021 de novo.
Bom, essa discussão se tem que continuar o futebol ou se tem que interromper o futebol, ela deixou de ser científica ou epidemiológica, ou, né, não é mais uma discussão sobre medicina, é uma discussão moral. O futebol tem que parar para dar o exemplo para o resto do país, que também resiste em parar, os setores da economia resistem em parar, protestam quando tem restrições às suas atividades, tal, o que é uma reação natural, todo mundo quer continuar funcionando, fazendo a economia funcionar. É muito difícil excluir o futebol dessa equação. E os números que a CBF apresentam têm essas limitações, assim, que a gente não consegue medir. A CBF pode testar todo mundo e ter só 2% de infectados, e quase sempre são jogadores, pessoas na esmagadora maioria das vezes saudáveis e que têm acesso a um aparato médico que mais ninguém tem. Quem tem centros de fisioterapia nos clubes e médicos dos clubes para cuidar deles e tal. Então, assim, o futebol, de fato, se você isolar do resto da sociedade, consegue funcionar sem transformar a atividade num espalhador de vírus, assim. Por outro lado, São Paulo, por exemplo, proibiu a realização de jogos nos próximos 15 dias, mas permite que os centros de treinamento estejam abertos. Então, tem 16 clubes treinando todos os dias com pessoas indo e voltando para esses centros de treinamento, nem sempre com transporte privado, não vai cada um no seu carro, os CTs têm muitos funcionários. Então, assim, fechou os jogos, mas permite os treinos que, multiplicado por 16 e todos os dias, muito mais gente circula por causa dos treinos dos times do que por causa dos jogos. Então, é uma decisão moral, né? Assim, só simbólica. Falar, vamos parar o futebol para dar um exemplo. E aí, o futebol construiu uma imagem tão ruim, e na pandemia isso piorou um pouco, de descolamento da sociedade, de não dar a devida atenção porque acontece na sua volta, que quem vai tomar a decisão se sente mais à vontade para tomar uma decisão dura contra o futebol. Porque é isso, você liga o noticiário no domingo de manhã e o principal jogador do país estava num cassino clandestino com 200 pessoas. Ou porque o médico do Corinthians pediu demissão porque ele achou que o clube estava sendo frouxo no combate ali, na maneira como lida com os jogadores infectados. Então, assim, o futebol também perde oportunidades e produz muita prova contra si mesmo na hora de discutir isso, assim. Eu não tenho claro se tem que parar ou não tem que parar. Eu não sei dizer. Assim.
Também não sei.
Acho que ninguém sabe. Mas aí o futebol fica produzindo esses fatos que levam as pessoas a apontar o dedo e falar: ah, olha aí, tá vendo? O futebol não pode. O futebol tem que parar. Na semana passada, quando a Rádio CBN deu a notícia que o governador de São Paulo, João Dória, pretendia parar o futebol, o mundo do futebol reagiu muito forte. Assim, não pode parar. Pressão sobre o governador, números, testes, a CBF fez um evento público e tal. Só que todo o resto da sociedade aplaudiu. Falou, é isso mesmo, o futebol tem que parar. Tal. Então o futebol não tem quem defenda o futebol fora do seu próprio mundo ali. Por causa dessas coisas, sabe? Por causa de eventos como esse do Gabriel, como esse do Corinthians, como hoje no Redação Sport TV, o Cabral Neto lá de Pernambuco, de Recife, contou pra gente que os times lá testam de 15 em 15 dias.
Meu Deus.
Então, assim, eles jogam, aí testam. Aí depois jogam, depois testam de novo. Então, assim, os times da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste têm que testar mais seguidos a cada vez que jogam. Beleza, ótimo, mas nem todos jogam essas competições. Então, assim, o Campeonato Pernambucano é muito mais frouxo do que o Campeonato Paulista, por exemplo. Só que agora na Copa do Brasil, o Corinthians vai para lá jogar contra o Salgueiro. Um time que está jogando contra esses times que não testam, ou que testam pouco. Então, assim, é muito aleatório tudo, sabe? Mas é uma decisão meio mágica, assim, é pensamento mágico. Vamos deixar rolar que vai dar certo, sabe? Ninguém tem nem como garantir que vai parar de ter contaminação e nem como garantir que o futebol é um espalhador de vírus. É tudo meio aleatório.
Foi, acho que tocou num ponto muito interessante, que é a imagem que o futebol brasileiro construiu durante a pandemia, que foi uma imagem bastante antipática para quem não está dentro da bolha do futebol. Eu lembro, por exemplo, no momento em que a gente teve uma Olimpíada cancelada, né, que vai ser até o tema do nosso próximo bloco, dirigente do Rio de Janeiro indo até Brasília porque o Campeonato Carioca tinha que ser retomado a qualquer custo. Então, eu acho que é essa imagem que o futebol passou lá atrás, no começo da pandemia, e está pagando ainda por ela. E eu estou com você, eu ainda não tenho uma opinião formada, porque eu acho que a discussão é muito mais cada um olhando para o seu próprio umbigo do que querendo discutir mesmo como fazer um negócio direito. Babi?
Então, Amanda, desde o início da pandemia, eu bati nessa tecla. Assim, eu imaginei que a pandemia seria uma ótima oportunidade para o futebol refletir como uma unidade. Isso não aconteceu, não vai acontecer nunca mais. Quer dizer, nunca aconteceu e não tem previsão para tal. Então, assim, cada um está defendendo o seu próprio interesse. E a imagem, o ano passado, dos dirigentes indo a Brasília sem máscara e provocando aquela cena que não foi exemplo para ninguém, era um momento que a pandemia se instalava no Brasil ainda, né? Então, imagina que tipo de exemplo aquelas pessoas poderiam passar naquele momento e o que elas acabaram passando dentro de um cenário pior, não pior de número, mas pior de estranhamento, porque tinha acabado de acontecer. Um ano depois, não dá para a gente esperar uma postura diferente. Eu nunca me iludi que essas pessoas se comportariam de uma maneira mais ética e mais responsável e com uma preocupação moral dentro do processo. Então, assim, O que eu fico me perguntando é que, diante de um processo que a gente vive dentro do país, onde o futebol entra como discussão e onde o futebol precisa entender o seu papel? Eu tenho muitas dúvidas sobre a paralisação nesse momento, gente, muitas dúvidas, assim. Eu, a princípio, eu entendo que os protocolos eles não são iguais para todos os clubes, porque as realidades dos clubes não são iguais, mas eu entendo que o que a CBF tentou fazer num primeiro momento foi, pelo menos, encontrar um protocolo para fazer com que a competição continue acontecendo. Porque se a gente entrar nesse debate de serviço essencial, por exemplo, o que deve funcionar, o que não deve funcionar, eu vou entrar numa pauta muito delicada, mas que eu tenho formado essa opinião, enfim. Eu acho que serviço essencial para a gente e para a pessoa que não tem que colocar comida em casa, não tem como comprar as coisas básicas para casa, eu acho que são serviços essenciais diferentes, sabe? Eu acho que, não estou falando do jogador de futebol, mas estou falando com quem trabalha indiretamente com futebol. Eu acho que quem trabalha indiretamente no Brasil, em alguma atividade que não é vista como essencial, mas é aquilo que coloca comida na casa dela. E assim, eu acho que a nossa discussão hoje, ela é um pedaço da bagunça que está o Brasil diante de um chefe de Estado que só atrapalha essa pandemia, que não traz nenhuma política de controle em relação à Covid e faz a gente bater cabeça e olhar para o futebol dar o seu exemplo moral dentro de uma realidade totalmente distorcida, causada pelo nosso país, pelo nosso presidente, não pela pandemia. Então, assim, eu não estou conseguindo responsabilizar mais, depois de um ano atrás eu tinha uma opinião completamente diferente. Hoje eu não consigo responsabilizar mais, eu sei que vocês não estão fazendo isso, tá? Mas eu não consigo mais responsabilizar as pessoas que estão tentando trabalhar num país onde não respeita-se as regras, as pessoas vão para lugares clandestinos, como a gente viu o Gabigol, a gente vê as festas clandestinas, a gente vai para os bares estão lotados, os restaurantes estão lotados, sem respeitar distanciamento, e muita gente em casa sem poder trabalhar, respeitando uma norma que serve para poucos, né? Então, hoje eu tenho uma discussão muito, eu tenho um pensamento muito diferente de um ano atrás, e minha preocupação hoje é muito mais em cobrar esse governo que nada faz pela gente do que olhar para o futebol e entender que ele tem que desenvolver o papel dele nesse caos que está o nosso país.
A gente concordo com você, importante também pontuar, você está corretíssima. E para a gente começar a encerrar esse primeiro bloco, né, falando do futebol, o governo de São Paulo, até o momento, né, Martim, proibiu que tenha jogos, né, agora do Campeonato Paulista. Há a possibilidade, ou se não, acho que está até certo, de ter o jogo do Palmeiras em Belo Horizonte nessa semana. E a possibilidade de ter jogos aqui no Rio, mas foi uma decisão recuada, pelo menos até agora, segunda-feira à tarde. Rio de Janeiro, né, que, enfim, mundo à parte, ao longo da pandemia tem sido impressionante, e um gramado do Maracanã que não suporta nem jogos de Flamengo e Fluminense, imagina ter mais jogos ainda. E a gente estava falando da questão dos governantes, que eu acho que é importante continuar pontuando, eu acho que vai além também da esfera federal, e já que a gente está falando de Maracanã, de futebol, semana passada a gente acabou não pontuando no nosso Rodada Tripla a decisão esdrúxula de se votar em caráter emergencial, gente, vou repetir, emergencial no meio da pandemia na Assembleia Legislativa do Rio, a mudança do nome do Maracanã, enfim, se vocês quiserem dar uma cornetada, eu vou cornetar aqui, isso é um absurdo, é uma decisão de quem não conhece o momento da cidade, quem não conhece a história do Maracanã, e, enfim, isso ser votado em caráter emergencial no meio da pandemia é só a cereja do bolo de uma decisão esdrúxula tomada por gente esdrúxula, que eu espero que seja vetada pelo nosso governador, que é a Cláudio Castro, né, que, enfim, muita gente com o governador no lugar do outro, que foi afastado, uma coisa bem Rio de Janeiro mesmo.
Eu espero que o governador tenha lido o Jornal Globo no sábado, um artigo do jornalista Mário Vitor Rodrigues, que defende a manutenção do nome Mário Filho por motivos óbvios ali, está tudo muito bem escrito, muito bem explicado, e um artigo também no Globo de domingo do João Máximo, também um jornalista veterano, conhece a história do Maracanã como pouco, talvez como ninguém, explicando porque essa decisão é absurda e espero que o governador vete também.
E vete também os jogos do Campeonato Paulista aqui, porque eu acho que não tá no momento legal para isso, né, Babi?
Concordo. São Paulo vive uma situação estabelecida. É uma fase emergencial, a situação fugiu totalmente do controle. Existe ali um entendimento de que o campeonato precisa ser paralisado pelos próximos 15 dias, e eu concordo, né? As pessoas sentaram e entenderam que essa era a melhor decisão. Agora, isso serve para o Brasil inteiro? Isso serve para todas as competições? E será que a Copa do Brasil não poderia ter sido ajustada, sabendo que o ano ainda continuava num ano de pandemia? Não tem muita coisa para a gente discutir ainda, né, em relação a paralisação, a calendário, a data, a deslocamento. E a mais, eu acho, mais do que a gente olhar só para a paralisação. São Paulo, eu entendi. Na realidade, eu falava isso ano passado, né? Cara, não existe o campeonato estadual acontecendo na minha visão, né? Na minha visão de mundo e no meu olhar para o futebol brasileiro. Eu acho que foi uma grande oportunidade que a gente perdeu de encerrar essa competição por esse ano, assim como a Copa América. Então, os campeonatos estaduais estão acontecendo, cada um numa realidade em seus estados, e São Paulo viu que essa era a melhor decisão, e que bom que tomou essa decisão. Mas isso tem que ser uma coisa pensada.
É isso. É,
essa continuação, só essa continuidade dos torneios, é uma... Claro que isso vem das federações, das entidades que mandam, né? Da Comebol, da CBF, da FIFA, de quem manda, mas isso também tem sido apoiado de maneira unânime pelos clubes. Todos os clubes querem manter o calendário do jeito que está. Nenhum, não houve sequer um clube que tenha manifestado uma mínima...
Nem redução do estadual, ninguém...
Redução do estadual, ou fazer só jogo de ida da Copa do Brasil, porque afinal não tem torcida, né? Tudo bem, nessa fase só tem um jogo mesmo, mas logo mais vai ser ida e volta. Então, talvez isso pudesse ter sido reduzido, mas ninguém quer reduzir nada, ninguém quer ceder nada, vamos jogando e depois a gente vê como faz. E a gente
aí tem
viu
surto
recentemente.
De COVID, aí reclama quando tem surto de Covid, quando tem jogador convocado.
E aí a gente viu o que aconteceu com o Palmeiras recentemente, foi obrigado a desistir de um campeonato para poder jogar os outros, porque ficou impossível para o Palmeiras continuar jogando campeonato brasileiro. Era impossível mesmo, assim. Então é isso. Além do mais, quem faz as coisas direito depois é punido pelo calendário. Então, de novo, a opção foi jogar tudo do jeito que está, não adapta nada, jogar tudo de qualquer jeito e depois a gente vê como faz.
Esse é meu ponto, Martim.
Bastante
satisfatório. Estou 100% com você. A gente não teve a capacidade de rever data, rever calendário. Precisa de jogo de ida e de volta? Precisam todas as competições? Não dá para reduzir o número de jogos? Não. A gente não está nem aí. O negócio é seguir o baile. Aí está meu ponto. Aí minha crítica, ela bate forte aí. Acho que a gente não teve nenhum cuidado de se reorganizar nesse sentido.
O pessoal só segue, só quer parar o baile quando é o próprio umbigo, né? O que a gente sempre fala. Quando algum clube se sentir prejudicado, ele vai lá dar entrevista, o dirigente pede para entrar ao vivo, para dar entrevista para os portais, porque aí ele se sente prejudicado. Martim, obrigada pela participação de novo. Boa sorte na sua mudança, na sua obra, em todas as questões que você está tendo que lidar. E bem-vindo ao Rio de Janeiro novamente, um prazerzão. Quando isso tudo melhorar, a gente faz um... chegar mais aí, comemorando a sua chegada aqui na nossa cidade maravilhosa.
Sim, as marteladas acabaram rápido, viu?
Foi rapidinho, é.
Mais rápido do que eu imaginava. É isso, assim, só para encerrar, a gente vê o Grêmio, por exemplo, essa semana vai jogar contra um time do Peru no Equador, porque no Peru, o Peru proibiu voos que saem do Brasil de chegar lá, mas não proíbe um time sair do próprio Peru para ir para o Equador e no Equador encontrar um time que veio do Brasil. E depois voltar para o Peru. E depois o Grêmio volta para o Brasil. Então, assim, não tem nenhuma lógica.
É verdade.
Não tem nenhuma lógica. Enfim, a gente decidiu. A gente, assim, a indústria do futebol resolveu fazer as coisas desse jeito na esperança de que dê certo, sabe? Então, enquanto o dinheiro continuar fluindo, os contratos continuarem sendo respeitados e a TV continuar transmitindo os jogos e tudo mais, é meio assim que vai ser. Então, obrigado. Estou sempre às ordens aqui.
Tamo junto, Martim. Obrigada. Até a próxima. E agora, no nosso segundo bloco, a gente vai receber a nossa produtora de esportes olímpicos, a Lorena Dilon, nossa grande amiga. Experiência incrível em cobertura de Olimpíadas. Acho que desde que eu me entendo como estagiária, a Lorena já estava ali cobrindo esportes olímpicos, atletismo, viajando pelo mundo para trazer os nossos personagens brasileiros e também de fora e as histórias desses atletas olímpicos, e um convidado muito especial, Marco Laporta, que é o chefe da missão brasileira nas Olimpíadas de Tóquio. A gente falava aqui antes, no nosso primeiro bloco, da situação do futebol, mas, na minha opinião, o caso do esporte olímpico na pandemia, eu acho que é mais delicado, porque se a gente for olhar do ponto de vista do que é a carreira de um atleta, um adiamento de Olimpíada, então, a primeira pergunta que eu te faço, Laporta, é... Se os atletas brasileiros, pelo momento que o país está vivendo em relação aos outros lugares do mundo, alguns outros lugares do mundo, se eles estão vivendo uma situação mais delicada quando a gente pensa na preparação para a Olimpíada, porque quem acompanha esporte olímpico sabe o quanto um ciclo é importante para a vida do atleta, quanto um ano faz diferença. Então, pela situação que o Brasil vive hoje, com esse número alto, né, número recorde de média de mortes, o brasileiro que chega na Olimpíada chega um pouco mais prejudicado ou não?
Bom, antes de mais nada, queria cumprimentar todos, dizer que é uma satisfação poder participar desse podcast. Eu sou um fã de podcast, acompanho bastante aí, tanto a mesa, o de vocês, e é óbvio do Rumo ao Pódio, do Gui, do Marcel, né? Não podia perder. Então, é realmente um momento de muita preocupação para a gente, né? Amanda, você deu um quadro realmente bem realístico do que está acontecendo hoje, né? Nós estamos completando um ano de pandemia e estamos praticamente voltando ao mesmo ponto do ano passado, só que um pouquinho mais de gravidade. Por quê? Porque a gente percebe uma melhora nos outros países. E aí, quando a gente fala em outras melhoras, isso no esporte propicia melhores condições de treino para esses atletas, enquanto que no Brasil a gente observa uma piora e as condições de treino começam a ficar novamente complicadas no Brasil. Então, realmente, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? A gente está vendo um fim de semana até de muitas conquistas, né? Por incrível que pareça, a gente fica até assim um pouquinho... um sentimento dúbio, né? Assim... vendo o momento caótico que a gente passa no nosso país na questão de saúde e ver nossos atletas conquistando vitórias importantes lá fora, num momento, talvez trazendo um pouquinho de alegria, né, nesse momento difícil para todos nós. Mas é uma preocupação muito grande. A gente já está trabalhando para tentar diminuir esse prejuízo que nós conseguimos com aquela Missão Europa, né? Hoje, os frutos da Missão Europa, nós estamos colhendo com esses resultados atletas. Se observar o fim de semana... a Ana Marcela, o boxe, o handball, todos eles passaram pela nossa Missão Europa, que a gente conseguiu manter eles treinando lá no passado, e agora a gente está conseguindo que os resultados aconteçam, mas a gente tem preocupação no futuro.
A Missão Europa, né, que para a gente pontuar, para quem está nos ouvindo, levou 238 atletas brasileiros de 24 modalidades para a Europa no segundo semestre de 2020 para ajudar na retomada dos treinos. Lorena, passo para você a bola.
Marco, aproveitando, né, falando do fim de semana agora, das conquistas, a gente sabe que o país está fechando os CTs de novo, voltando ao lockdown, os atletas vão ficar sem treinar. Como é que o COB está se organizando para que eles não sejam tão prejudicados? Vocês têm planos para levarem os atletas novamente para o exterior, para fazer campings nos Estados Unidos ou na Europa? Como é que vai ser daqui para frente? Porque falta pouco tempo, né, para a Olimpíada.
Verdade, Lorena. Agora a gente não pode errar mais, né? Não tem espaço para errar, porque nós estamos na reta final. Nós estamos vendo caso a caso, né? O COB hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos em home office, né? A parte administrativa, mas a parte esportiva, lá o Centro de Treinamento Maria Lenk, continua funcionando a todo vapor e aumentando o recebimento de atletas. Porque é onde a gente conseguiu criar ali um sistema de protocolo, de testagem constante nos atletas. E a gente, eu não vou dizer que a gente chama de uma bolha, né? Porque os atletas estão no hotel ali em frente, tem uma liberdade de ir e vir, mas a gente tem recebido muitos pedidos de atletas, a Mayra foi para lá agora, a ginástica está lá, a natação, os saltos, então a gente tem recebido esses atletas, a gente tem uma capacidade, então a gente não vai conseguir receber toda a delegação ali no Centro de Treinamento Maria Lenk. Então a gente tem, o que a gente tem passado de orientação? Primeiro, quem está fora do Brasil, fique fora do Brasil. Entendeu? Tente manter o seu treinamento onde você está. Então, nós temos atletas nos Estados Unidos, Fernando Reis está lá, Vitória Lopes do triatlo, temos atletas que estão na Europa, o boxe está lá agora na Europa. Então, a gente está tentando manter esses atletas onde eles estão. E aqueles que nós vamos entender que vão chegar ao Brasil, estão no Brasil, estão sem dificuldade de treinar, a gente vai dar um jeito de reativar a Missão Europa e levar esses atletas para fora. Aí, qual é a nossa dificuldade que a gente está enfrentando hoje? Agora é levar para fora, porque não temos mais aquela facilidade de entrar como tínhamos ano passado. Os países não estão aceitando voos do Brasil. Nós estamos montando logística de aeroportos que passa por um país que aceita, poder entrar num outro país que aceita, para a gente tentar fechar essa equação e levar o atleta para um lugar seguro onde ele possa treinar. E mais importante nesse momento agora também, voltar a competir, né? Porque não podemos chegar na reta final do jogo sem ritmo de competição. E a gente observou isso. Acho que um exemplo claro que nós tivemos semana passada foi o vôlei de praia. O vôlei de praia, a CBB conseguiu manter o circuito de vôlei de praia aqui masculino com a bolha lá em Saquarema, um projeto muito bem feito pela CBB. E isso resultou o quê? Quando nossas duplas chegaram para a etapa de Doha da Copa do Mundo, chegaram com um ritmo muito bom, tanto que os resultados foram muito excelentes. A Agatha e a Duda foram medalha de bronze, o Evandro e o Augusto foram prata, a Ana Patrícia e a Rebeca foram em quinto lugar, então todos conseguiram jogar num nível alto, mantiveram nível. Então, essa preocupação de manter eles competindo agora é também bastante importante. Então, é por isso que a gente está vendo caso a caso para tentar manter essas condições de treinamento.
E a gente sabe que a gente enfrenta um problema com a campanha de vacinação. Não existe ainda, né, algo exclusivo para os atletas. Mas, por exemplo, algumas semanas a China ofereceu vacinar os atletas que vão para a Olimpíada. O COBE também está pensando nisso, de repente tentar acelerar a vacinação dos atletas para justamente conseguir com que eles possam fazer treinamentos fora do país, ou não é possível?
Então, Lorena, essa foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, quando começou, que realmente seguiu o plano de imunização do governo. A gente entende que o problema de saúde é muito mais grave do que qualquer outra coisa. A gente não quer que os atletas sejam privilegiados. E aí, semana passada, surgiu a notícia. E primeiro foi uma notícia extraoficial de que a China teria oferecido a vacina para o Comitê Olímpico Internacional. E no fim de semana nós recebemos o comunicado oficial do COI que realmente isso vai acontecer. Tá? Só que eles ainda não disseram como eles vão operacionalizar isso. Então, né, eles pediram para aguardar ainda as mais instruções. E pelo que eles passaram no documento, a ideia realmente é de vacinar a delegação e o meu número de vacinas para a delegação fornecer para o sistema de saúde do país, né? Como se fosse uma compensação. E só vão atender aqueles países que recebem a Coronavac, que é a vacina chinesa. Vamos esperar, eles pediram para aguardar ainda maiores instruções. A gente não sabe se vão fazer contato direto com o Ministério da Saúde, como é que vai funcionar isso. Então, nós estamos em stand-by. O que nos dá muita tranquilidade é saber que o COI já disse que não vai ser obrigatória a vacina para participar dos Jogos. E aí tem um detalhe importante que às vezes as pessoas esquecem, né? A vacina ela não evita o contágio, entendeu? A vacina ela evita que você tenha sintomas mais graves, é isso que todos os especialistas estão falando. Então, o fato de estar vacinado não vai tirar o atleta, qualquer membro da delegação, de todos os protocolos durante os Jogos Olímpicos. Ser testado a cada 4 dias, ter as medidas de proteção, as medidas de distanciamento social. Então, na verdade, o que muda é a tranquilidade de saber que o atleta não vai ter algum sintoma mais grave que vai impedir a performance dele. Mas em termos de protocolo, de mudança, não tem muita diferença, não.
Então, a minha pergunta, Marco, é em relação a como está o seu otimismo em relação à Olimpíada? Porque, assim, como muda todo dia, né? Cada hora a gente recebe uma informação nova e você, dentro do COBE, tem uma relação próxima, obviamente, com o COI e tudo chega aí para vocês mais rápido do que para a gente. Qual é a sua expectativa em relação à Olimpíada, por exemplo, com o público, né? De ter público de outros países? Você acha mesmo que essa restrição em relação apenas à participação do público do Japão, ela é definitiva ou você tem uma visão um pouco mais otimista em relação a isso?
Não, em relação a isso eu não estou otimista não, Bárbara. Eu acho que vai caminhar isso para ser só do público do Japão mesmo, talvez até mesmo do público japonês com algum tipo de restrição, talvez uma capacidade reduzida dos estádios. Eu acho que isso eles não vão fugir. O meu otimismo é que os jogos vão acontecer, isso eu sempre, lá atrás, quando o pessoal vinha aqueles boatos, que vai cancelar de novo, não sei o quê. Eu falei, não, pessoal, vai acontecer. Eu acho que tivesse competições acontecendo ao redor do mundo. Então, a gente tem a convicção de que dá para fazer realmente os jogos de uma forma segura para todos os atletas. Mas em questão do público, realmente eu acho que, pelo que está se desenhando, eu estou pessimista em relação a isso. Acho que vão ser os jogos seguros, mas vão ter que ver pela televisão mesmo.
Voltando, Marco, do que eu até falei na introdução do nosso bloco, né, do que representa um ano na carreira de um atleta que sonha em disputar uma Olimpíada ou que vive por disputar uma Olimpíada, isso foi um fator que a gente vem tocando ao longo da pandemia nesse último ano, e que eu acho que é um trabalho muito importante que o COBE faz. Como tem sido tratado o psicológico desses atletas? Porque não é só a questão de saber ou não vai saber se vai ter Olimpíada, como há pouco tempo tinha ainda essa dúvida, acho que está bem claro, como você disse, que vai ter que ter de qualquer jeito, enfim, está tudo encaminhado para ter, não necessariamente de qualquer jeito, mas como está o trabalho para o mental desses atletas que adiaram algumas questões pessoais em um ano, viram também em algumas modalidades, a questão física, um ano faz muita diferença. A gente tem uma formiga com 43 anos, né, que é disputar com 42. Quando você tem 42 para 43, o ano faz muita diferença. as meninas da ginástica. Então, te pergunto, como tem sido o aspecto mental e a conversa com esses atletas para chegar todo mundo, na medida do possível, na ponta dos cascos em Tóquio, no mês de junho?
Esse é um ponto que nos preocupa muito, né? Porque tem esse lado do atleta, tá, aquela tensão pré-jogos, né? E aí ela vem acrescentada de uma pandemia. Então, e a incerteza de você, poxa, quando você não tem um calendário competitivo que o atleta sente, olha, mês que vem eu vou estar competindo em tal lugar, no outro mês em tal lugar. Você tem um cenário de incertezas. Às vezes você citou a ginástica, pessoas foram adiadas. Nós temos um Pan-Americano em junho, que a gente espera que aconteça, mas está marcado para o Brasil, das condições que o Brasil está, a gente fica com receio. Então, assim, isso é o trabalho mais importante que a gente tem feito hoje. A gente aumentou a nossa equipe de psicólogos, entendeu? Para poder dar um suporte maior para os atletas. A maior parte deles já tem, aqueles que realmente estão no nível mais alto, que são os nossos candidatos a medalhas, eles já têm um acompanhamento que vem ao longo do ciclo olímpico, então ele especificou, mas ao mesmo tempo a gente disponibilizou um canal para que eles possam ter esse atendimento a hora que eles precisarem em psicólogo. E estamos sempre acompanhando. Particularmente aquelas equipes que não são mais importantes, que a gente sabe que podem chegar no quadro de medalhas. Nós temos a Martina Caena, temos o Robert Scheid, que está lá na Itália, se situa em negócio de idade, né? O Robert mais um ano ganhou, botou na conta dele aí. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso e é um ponto que pode fazer diferença nos jogos, né? Até a Bárbara, quando a Bárbara começou a pergunta dela, chegou ela me perguntar se eu estava otimista em relação aos resultados, mas era em relação ao público, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né? Porque há um ano atrás, a gente tinha alguns parâmetros, né? A gente tinha os resultados dos campeonatos de 2019. Agora, a gente está sem parâmetro nenhum. Agora que estão retomando algumas competições, estão vendo bons resultados, entendeu? Mas algumas modalidades não retomaram. Então, a gente tem uma incerteza muito grande. Como é que está meu adversário? Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? Então, isso mexe com a cabeça.
Não tem aquela régua dos mundiais do ano
para... Isso, exatamente. Então, você fica
na dúvida.
Entendeu? O atleta, então, isso causa uma inquietude para o atleta. E aí é muito importante esse trabalho psicológico que você falou.
Bom, existe essa preocupação realmente, né, do psicológico. E em relação aos eventos que foram cancelados, né? O skate, por exemplo, foi um esporte diretamente afetado, apesar da gente já estar com os atletas pré-classificados, né? Ainda não foi confirmada a vaga, porque existiria o Mundial, e outros esportes também tiveram pré-olímpicos cancelados ou adiados. E como é que ficam esses esportes, né? Esses atletas, como é que vocês estão dando esse suporte? E se existe plano para tentar, não sei se vão remarcar ainda, se dá a possibilidade, antes das Olimpíadas, de alguns eventos serem realizados?
A gente está conversando com cada modalidade, com as federações internacionais, para entender como é que vão ser essas classificatórias que ainda não definiram, né? Tem muitas modalidades. Hoje nós temos, com a classificação do handball ontem, passamos para 195 classificados. E aí nós temos uma expectativa ainda de mais 100 vagas em disputa. Então ainda estão muita coisa para acontecer. E aí qual é a nossa grande preocupação hoje? É isso que nós citamos no início, essa dificuldade do brasileiro entrar em alguns países. Então esse é um problema que nos incomoda bastante, nos preocupa. Outro problema é a questão de saúde, do atleta pegar o vírus nesse momento, né? Um atleta ser contaminado no vírus agora, faltando menos de 130 dias para os jogos, isso dá um impacto na performance muito negativo. Não vou nem discutir a questão de saúde, a gente sabe que é prioridade, mas até na performance vai impactar. Então, a gente fica naquilo assim, manter o atleta numa bolha só treinando, entendeu? Ou coloca ele para competir, ganhar ritmo de competição, ou outro que é obrigatório, vai buscar os pré-olímpicos, né? Ele vai ter que ir, se não for pré-olímpico, ele não vai para os jogos. Então, não tem muito para onde correr. O que a gente está fazendo? Modalidade a modalidade, se citou o caso do skate, então nós estamos conversando com a Confederação e com a Federação Internacional, tentando achar uma solução para que ocorra. Nós, atletas, estamos tranquilos em relação ao ranking, eles estarão classificados, mas precisam competir, precisam ter um ritmo competitivo. E a gente tem essa preocupação. Surf também, modalidades que a gente novas agora, que a gente tem muita chance de medalha, então a gente precisa saber como é que estamos nessas modalidades.
Para a gente já encaminhar também para a nossa reta final, acho que é legal a gente aproveitar a sua presença aqui. A gente está falando de pandemia, mas que é um assunto que a gente gosta muito de falar aqui no Rodada Tripla. No ano passado, num levantamento que o nosso produtor Guilherme Costa, né, o Gui lá de São Paulo, que tem também o podcast Rumo ao Pódio, trouxe para a gente numa matéria antes da Olimpíada ser adiada, bem deixando claro, que pela primeira vez o Brasil chegaria numa Olimpíada com mais mulheres com chances reais de pódio, levando em consideração, com chance real de pódio, levando em consideração aquilo que a gente estava falando, os mundiais do ano anterior, né? Essa expectativa permanece, vai ser uma Olimpíada histórica nesse sentido, ou esse adiamento também muda um pouco essa expectativa?
Permanece sim, porque nós temos atletas, eu posso citar aí várias, que são candidatíssimas a medalhas, e a situação não mudou. A Ana Marcela acabou de dar mostras aí no sábado, que ainda é a melhor do mundo, entendeu? A Beatriz Ferreira no boxe está arrebentando literalmente com as adversárias, entendeu? Tá muito bem. A Valéria Kumizak no karatê agora ganhou uma competição importante nesse final de semana. As meninas do vôlei de praia, Matilde Caena, nossas campeãs olímpicas. Então, nós temos um time feminino aí fantástico, né? No vôlei feminino, que é a nossa, nós sempre disputando os primeiros lugares. Então, a gente tem o skate na Pamela, né? A nossa fadinha também. Então, temos um time de mulheres que a gente ainda acredita que vai ser essa tendência de que a maior parte das medalhas venham do segmento feminino. Uma coisa que a gente estava esperando que acontecesse, que talvez houvesse uma participação feminina maior, ela, não sei se felizmente ou infelizmente, né? Com a classificação do handebol masculino ontem e a não classificação ano passado do basquete feminino, que era uma modalidade que a gente tinha tinha certeza que ia se classificar e até mais, merecia muita participação, entendeu? Mas infelizmente um jogo ruim contra Porto Rico não tirou a vaga, então isso aí talvez não permita que a delegação seja maior feminina no total, né, do que masculina, mas nos resultados a tendência é que realmente a maior parte das medalhas venha do feminino.
Lore, suas considerações finais para a gente encerrar e liberar o nosso convidado.
Não, agradeço a presença. A gente tem esperança de que vai ser realmente uma Olimpíada marcante. A gente sabe que é completamente diferente das outras Olimpíadas. A gente veio do Rio 2016, né? Recebemos as Olimpíadas aqui no nosso país com festa, e a próxima vai ser uma Olimpíada histórica, mas por outros motivos, né? Então a gente espera realmente que o Brasil possa ir bem, apesar de tudo, de todos os desafios, e uma Olimpíada feminina, né? Estou torcendo aí para as mulheres, de que a gente suba no pódio, não importa qual cor de medalha, mas que a gente consiga conquistar muitas medalhas.
É isso, né, Babi? Que seja uma Olimpíada que, apesar de tudo que acarretou antes, né, que também celebre um pouco, espero, né, que celebre uma vitória da humanidade contra esse vírus, né? Algo que a gente vem falando muito também. Que a gente chegue em julho, agosto, numa situação melhor como humanidade, né? Não só como país.
E é muito louco pensar no lado de cá também, né? A gente tem uma responsabilidade muito diferente em relação aos outros anos. Não maior nem menor, mas diferente, porque se não tem público, tem uma responsabilidade nossa de contar essa história para muita gente que possivelmente estaria lá, né?
Pois
então, é realmente uns jogos que serão muito diferentes para todo mundo, acho que para os atletas, para o COB, para quem está cobrindo, para os familiares dessas pessoas, né, que vão competir. Então, espero que a gente consiga construir um lado mais humano daqui até lá, porque acaba que a pandemia ela tirou muito o nosso brilho, né? Tirou a nossa esperança, fez com que os nossos dias ficassem um pouco mais cinzentos. E eu espero que os jogos tragam um simbolismo diferente para as nossas vidas também, já que o esporte é tão transformador. Eu estou muito confiante, né? Eu sei que as pessoas brincam que eu tenho uma visão muito romântica das coisas, mas eu prefiro ser assim, ser otimista e pensar que a gente pode ter aí um Brasil vencedor, as meninas representando muito, conquistando medalhas, com mais espaço, com mais representatividade, e uns jogos, né, no Japão não pode ser diferente. Estou realmente na torcida e muito otimista que as coisas dentro da realidade que dá para acontecer, elas vão acontecer de uma maneira muito positiva para o Brasil.
Marco, obrigada, viu? Se quiser também se despedir da gente, trazendo também uma visão de quem está perto dos nossos atletas.
Não, obrigado pela oportunidade de falar de esporte olímpico. Eu estou com a Bárbara, viu? Eu sou otimista também. Eu acho que os jogos eles vão dar para a gente uma renovação, uma esperança, uma alegria. E vocês têm essa possibilidade de levar isso para o nosso público. Num momento tão difícil para a gente, eu acho que os jogos eles vão vão ajudar nessa retomada. Espero que a gente esteja realmente retomando o normal. E é muito importante para os nossos atletas, né? A gente às vezes pode parecer egoísmo deles, mas não é. É a vida inteira deles lutando para participar de uns Jogos Olímpicos, estar lá, mostrar o seu trabalho e ter essa oportunidade fundamental. Então, obrigada pela oportunidade. Bota sempre à disposição para a gente falar de esporte olímpico.
A gente que agradece, e a gente vai falar muito de esporte olímpico aqui no Rodada Tripla até julho, até esses jogos que, se tudo der certo, vão ser jogos que a gente vai ter mais motivos para comemorar. Esse podcast tem a produção da nossa Bárbara Mendonça, a edição da Raíra Rondon, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Obrigada a toda, gente. Até a próxima.